Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa noite. A Comissão de Utentes em Defesa da Linha do Alentejo acusou o Primeiro-Ministro Luís Montenegro de minimizar a justa indignação das populações dos concelhos servidos pela Linha do Alentejo, prometendo que três das novas automotoras Stadler 2700, que o fabricante já começou a entregar à CP, serão destinadas às ligações Beja-Lisboa-Beja. Recorde-se que Luís Montenegro prometeu que a primeira unidade entrará em serviço em janeiro de 2027, a segunda no mês de fevereiro e a terceira em março. A Comissão de Utentes em Defesa da Linha do Alentejo sublinha em comunicado que quem viaja no troço Casa Branca-Beja precisa de uma solução para ontem, uma vez que não passa um único dia sem que ocorra um incidente qualquer com as vetustas automotoras. A Comissão relata em comunicado uma nova avaria ocorrida ontem na única locomotiva a operar entre Beja e Casa Branca, a ser necessário recorrer a transporte de autocarro, e após 1 hora e 38 minutos de espera, o comboio de Évora que aguardava em Casa Branca partiu sem levar os passageiros de Beja. Também ontem, segundo a Comissão de Utentes, a automotora que saiu de Beja às 10h45 esteve literalmente no meio do montado, a 5 km de Casa Branca pela linha férrea, com os passageiros a aguardarem a proteção civil para serem retirados. Para além de todos os constrangimentos, havia pessoas que aguardavam há um ano uma consulta no hospital em Lisboa e a quem ninguém conseguiu dar uma alternativa em tempo útil. As explicações são de Carlos Reforço, da Comissão de Utentes em Defesa da Linha do Alentejo, que a Rádio Vidigueira fala em incidentes e constrangimentos diários e temo que as pessoas desistam do serviço ferroviário.
Problemas têm-se repetido diariamente. Então, no troço Casa Branca Beja, principalmente, os problemas são diários. Todos os dias há um incidente, um constrangimento qualquer, não é? E esta situação é inaceitável, como facilmente se compreenderá. São atrasos de horas, às vezes não é uma questão de minutos, já estamos a falar de horas, o que depois afeta também as ligações a Évora e a Lisboa, não é? Ontem houve três particularidades. O primeiro comboio que sai de Beja pelas 6h30 da manhã chegou a Casa Branca com cerca de 40 minutos de atraso. Digamos, este é um incidente diário, já se considera normal, digamos assim. O segundo comboio foi substituído por um autocarro, não é? As pessoas tiveram de vir de autocarro porque já não havia automotora disponível. E o terceiro comboio, já mais tarde, esse parou entre Alcáceres e Casa Branca, num ermo, e as pessoas tiveram de ser assistidas pela GNR e pela Proteção Civil, não é? O seu primeiro-ministro tem visitado Alviveja digamos que com a intenção de, digamos, de aplacar um pouco a indignação dos utentes do serviço ferroviário, foi anunciando que as três primeiras automotoras elétricas recentemente adquiridas pela CP, que serão destinadas à linha do Alentejo, sendo a primeira entregue em janeiro do próximo ano, depois a segunda unidade no mês de fevereiro e a terceira unidade no mês de março. 2027, repare-se, mas nós estamos em maio de 2026. E até lá? E até lá a continuar este estado de coisas? Então, dá-se a ruptura completa? Não sei, as pessoas vão ter de, provavelmente, desistir de utilizar o serviço público ferroviário.
A Comissão de Utentes refere ainda neste comunicado que, sobre a eletrificação e a reabilitação da linha, ficou a saber, pela voz do Secretário de Estado das Infraestruturas, que os trabalhos deverão estar terminados em 2032, não tendo sido explicado qual a data prevista para o início das obras e se estas obrigam ou não à interrupção da via, com o consequente recurso ao modo rodoviário, apontando como indispensável a construção de uma variante que possa servir fins civis o aeroporto de Beja. Também o troço Beja-Funchera deve ser eletrificado e recuperado, por forma a permitir a ligação direta ao Algarve para comboios de passageiros e de mercadorias, podendo, para além disso, servir como trajeto alternativo em caso de constrangimento na linha do Sul, como explica Carlos Reforço, da Comissão de Utentes em Defesa da Linha do Alentejo, que sublinha a importância da eletrificação da linha.
Mas a questão que se põe é que a linha precisa de ser eletrificada até para o serviço de mercadorias estender também de Beja para a Funcheira, isto é, de forma que se possam repor as ligações que já existiram, as ligações diretas do Alentejo para o Algarve. Hoje um passageiro de um comboio que embarca em Beja tem de ir ao Pinhal Novo para ir para Faro. Se o troço Beja-Funcheira for reabilitado, eletrificado e reabilitado, pois toda esta situação se ultrapassará. O transporte de mercadorias também precisa, por vezes, precisa de redundâncias para quando ocorrem constrangimentos esse transporte não ficar suspenso. Ora, como sabemos, há todo um pesado transporte de cines, de contentores, não é? E há também o minério de Neves de Corvo que, em situações de constrangimento, poderia circular via Beja. Este é o nosso entendimento. Uma outra particularidade que nós referimos é que a linha deve ser construída uma variante, queria dizer, construída uma variante que possa chegar ao aeroporto, como quem viaja de Beja para Norte, de Beja para Casa Branca, a linha sofrer um desvio, ir ao aeroporto, servir também a base aérea número 11, porque agora fala-se muito na necessidade de fazer um ramal para garantir a mobilidade militar. Isto é, está-se a priorizar a mobilidade militar relativamente à mobilidade civil, diria eu, não é? Pois com uma variante nós resolvemos um dos problemas. Era essa a nossa intenção. Se não se fizer a ligação ferroviária ao aeroporto, mais uma vez fica. É mais uma oportunidade perdida no sentido de rentabilizar aquele aeroporto na sua função de complementaridade, digamos assim, relativamente a Lisboa e a Faro.
Carlos Reforço, dando voz a esta indignação da Comissão de Utentes em Defesa da Linha do Alentejo, que relata incidentes vários ocorridos ontem na linha do Alentejo, entre Casa Branca e Beja. 10 militares da GRR e um agente da PSP de Beja envolvidos na Operação Safra Justa foram suspensos de funções pelo Ministério da Administração Interna. Os 11 envolvidos no caso de tráfico de imigrantes no Alentejo já foram notificados do despacho do Ministério da Administração Interna, segundo avançou ontem o jornal Expresso. Recorde-se que na Operação Safra Justa foram detidas 17 pessoas, incluindo 11 elementos de Forças de Segurança de Beja, 10 militares da GNR e um elemento da PSP, e 6 civis entre os 26 e os 60 anos. A organização controlava cerca de 500 trabalhadores estrangeiros no Alentejo desde 2023. Segundo o Ministério Público, os suspeitos obrigavam as vítimas a trabalhar muitas horas, abaixo do valor do mercado, sem contrato, e davam-lhes a entender que os abusos não poderiam ser denunciados, aproveitando-se da sua situação de fragilidade. O deputado Chega, eleito pelo Distrito de Beja, António Carneiro, entregou na Comissão de Ambiente e Energia, na Assembleia da República, um requerimento a pedir a audição do Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, do Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo e do Presidente da Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo. Na base deste requerimento, segundo o parlamentar, estão as diversas denúncias públicas, relatos da população e investigações jornalísticas recentemente divulgadas em relação à aldeia de Fortes, no concelho de Ferreira do Alentejo, que enfrenta há mais de uma década graves problemas ambientais associados ao funcionamento de uma unidade industrial de bagaço de azeitona. As explicações foram deixadas na Rádio Figueira por António Carneiro, deputado do Chega, eleito por Beja, que justifica este requerimento com o superior interesse das pessoas.
O objetivo destas audições é proteger as pessoas. Ao longo do tempo já se têm sentido alguns problemas ambientais na zona dos Fortes. Isto já, para não dizer que isto já há mais de 10 anos que subsiste estes problemas, tanto na fábrica de extração do bagaço, nos fumos, nas chaminés, e agora também com as linhas de água, os cursos de água contaminados que fizeram com que houvesse mortandade de alguns animais. Aqui o que pretende com este requerimento é chamar a atenção para este possível crime ambiental e proteger as pessoas que ao longo de décadas estão a sofrer problemas ambientais com o problema desta fábrica. E é fácil resolver. E é preciso que a CCDR, ou a APA, ou até a Presidência da Câmara, que tem responsabilidades, tanto no licenciamento como na monitorização do ambiente, que haja uma solução para as populações. Que o nosso interesse são sempre as pessoas, os cidadãos. Houve problemas e é preciso voltar outra vez a saber qual é a causa destes problemas, porque aqui está o interesse superior das pessoas, não é? As pessoas não têm que mudar da sua residência habitual por problemas com esta fábrica. Há de certeza soluções e também é importante que as autoridades acompanhem e monitorizem isso regularmente.
António Carneiro, o deputado do Chega, eleito pelo distrito de Beja, quer levar à Assembleia da República o presidente da APA, da CCDR de Alentejo e da Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo. A DORB do PCP vai realizar no próximo dia 7 de junho, em Serpa, a sua 11ª Assembleia no Pavilhão Multiusos. PCP mais forte, mais força à luta por uma vida melhor, é o lema da Assembleia, que visa a discussão do projeto de resolução política e a eleição de delegados num processo que o PCP promove até final de maio. A Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo celebrou um contrato interadministrativo com o agrupamento de escolas. O reforço da articulação institucional e a capacidade de resposta no setor da educação é o objetivo. Segundo avançou o município ferreirense, no âmbito deste acordo, são delegadas competências na diretora do agrupamento, nomeadamente nas áreas de gestão dos recursos humanos, ação social escolar e gestão da alimentação e refeitórios escolares. A Câmara de Ferreira do Alentejo avançou ainda que o compromisso inclui ainda a transferência de uma verba na ordem dos 107 mil euros, assegurando os meios necessários para uma gestão mais eficiente e próxima das necessidades da comunidade educativa. Realiza-se esta quarta-feira, na segunda edição da iniciativa Mulheres que Falam, um percurso pelas ruas de Moura, numa iniciativa conjunta da Câmara Municipal e da Comunidade Escolar da Escola Secundária de Moura, que pretende dar voz às mulheres e às suas histórias, criando um espaço de partilha, reflexão e diálogo. Através da toponímia, de testemunhos, de leituras e de conversas abertas, esta atividade destaca o papel fundamental das mulheres na construção da comunidade, reconhece percursos inspiradores e promove a igualdade de oportunidades. Mitos na alimentação é o título da conferência proferida esta quarta-feira à noite, às 21h30, por Olga Amaral, investigadora em Ciências da Alimentação, no Núcleo Museológico da Rua do Sembrano, em Beja. A sessão, integrada no ciclo de conferências Terra e Paisagens no Sul, promovida pela EDIA, Câmara de Beja e CCDR Alentejo, propõe uma abordagem às gastronomias regionais, enquanto repositório de saberes acumulados ao longo do tempo, resultantes da experiência, da adaptação às condições locais e da evolução histórica dos modos de produção e confecção. A análise vai estar a forma como determinados pratos tradicionais integram combinações de ingredientes que, do ponto de vista nutricional, se potenciam mutuamente, abordando também a transformação de alguns alimentos ao longo do tempo. Com esta análise, segundo divulgou a EDIA, serão explorados alguns dos principais mitos associados à alimentação, evidenciando o contributo das ciências da alimentação para uma compreensão mais informada e crítica das práticas alimentares contemporâneas. Arranca esta quarta-feira a Feira do Livro de Cuba. Segundo anunciou a Câmara Municipal, o evento apresenta até sábado um programa diversificado para todas as idades, com apresentações de livros, leitura de contos, conferências, espetáculos, pinturas faciais, modelagem de balões e um jogo de tabuleiro gigante na Biblioteca Municipal. A iniciativa abre portas às 18 horas com a apresentação do catálogo da Biblioteca e dos novos serviços de leitura digital, seguida à atuação da Tuna da Universidade Sénior Manuel de Castro. Destaque também para a apresentação do livro Traços que nos definem, de Renata Bueno e Afonso Cruz. A Câmara Municipal de Beja prepara-se para celebrar o feriado municipal, o Dia da Espiga. Nos dias 13 e 14 de maio, a cidade convida a comunidade a viver momentos de encontro, tradição e música, numa celebração que marca a identidade do território. Destaque para as atuações de Os Improvisados e Luís Trigacheiro, no dia 13 de maio, na Praça da República, epicentro dos espetáculos, terminando a noite com o DJ Teddy. No Dia da Cidade, o destaque vai para a atuação do grupo bejense Os Descendentes, às 23 horas, antecedidos dos Três à Roda, terminando com o DJ Groove. Destaque ainda para a manhã desportiva e a sessão solene de entrega de medalhas, a ter lugar no Teatro Municipal Pax Júlia, às 11 horas. Às 18, uma tarde em família, com animação musical com Manuel João. E hoje, quarta-feira, é dia da DECO. Helena Zagallo, da Delegação Regional do Alentejo, traz-nos um novo tema em defesa dos consumidores.
No espaço de informação ao consumidor de hoje falamos sobre como gastar menos nas compras. Fazer e levar uma lista de compras é um recurso que todo o consumidor deve colocar em prática para ajudar a calcular os custos. Mas existem outros comportamentos que poderá adotar e que permitem gastar menos na ida às compras. Organizar e planear as refeições. Elabore um plano semanal de refeições, confirmando os produtos que tem no frigorífico e na despensa. Certifique-se que planeie refeições que permitem reaproveitar as sobras. Conserve os alimentos de forma a preservar as suas qualidades. Consuma primeiro os alimentos com prazos de validade mais próximos e, sempre que possível, prepare as refeições em casa. Organizar e planear as compras. Após confirmar tudo o que tem de que necessita, prepare a lista de compras. Todos devem participar na elaboração dessa lista de compras. Não se esqueça de definir o valor a gastar. Quando estiver a preparar a lista de compras, coloque à frente o preço médio de determinado produto, calculando assim o valor aproximado da sua despesa. Separe os produtos por categoria. Poupará tempo, pois encontrará o mesmo tipo de produtos nos mesmos locais. Esteja atento aos prazos de validade. É frequente encontrar produtos com prazo de validade quase a terminar e com um desconto que pode ultrapassar os 50%. Avalie a pertinência dessa compra, pois se for para consumir dentro do prazo indicado, valerá a pena. Não deve ir ao supermercado com fome, uma vez que aumenta a probabilidade de comprar alimentos que não estão na sua lista. Evite levar as crianças ao supermercado. Certamente gastará um pouco mais do que o planeado. Leve os sacos reutilizáveis. Além da vertente económica, contribuirá para diminuir a quantidade de plástico que usa. Esteja atento aos anúncios publicitários. Os folhetos promocionais podem ser muito úteis para perceber qual o valor real dos produtos e quais as promoções válidas. Contudo, deve evitar comprar quantidades acima das suas necessidades. Traga apenas o que necessita. Analise os produtos de marca própria. Na sua maioria, são uma boa opção em termos de preço e qualidade. Compare os preços à unidade, por exemplo, por litro e por quilo. Os produtos devem ser afixados com o preço unitário, mas esta análise é mais eficaz na hora de comparar preços e marcas. Fale com um dos nossos especialistas caso queira saber mais sobre esta temática. E já sabe que estamos sempre disponíveis através do número 266-744-564.
Helena Zagallo, da Delegação Regional do Alentejo da DECO, com a rúbrica À Quarta-feira em Defesa dos Consumidores. Pode ouvir também em podcast em www.radiovidigueira.pt. Final deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, quinta-feira. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter céu em geral pouco nublado, aumentando gradualmente a nubulosidade, aguaceiros em geral fracos e a partir do meio da manhã, com vento fraco moderado do quadrante oeste, possibilidade de formação de neblina no voo matinal, em especial no norte e centro, pequena subida da temperatura mínima, em especial no interior norte e centro. Temperaturas que poderão atingir máximas de 23 graus em Beja e Évora, 20 em Porto Alegre, 18 em Sines. É tudo quanto à informação. Boa noite.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.